Ilha do Fogo. Apego, afago, desafogo. Prometeu não tinha ideia que aquilo ia dar nisso. O sono prepara a morte. O fogo forja o inferno. Inferno, o avesso do céu líquido. Aqui a fogueira das vaidades não arde. A flâmula da flama não tarda. Se inflama de humana. A verdade não deita na cama. A chama da alma move o corpo. O corpo se vira como pode. Pela carne da vida, pelo peso da dúvida, pelo leme do ar, pelo lema da lenha, do júbilo e da lamúria. Antes do verbo era o fogo. Depois tem o tempo, este fígado teimoso. Agora o fogo aquece a língua, zera a míngua. A língua que crepita em palavras. A asa da brasa nada de braçada. O preço da vida, o apreço da linguagem. Ilha do fogo. Saber viver é triste. Olhos, ouvidos seguem em riste. A vida dança na anca do fogo. Labor de mentira e labareda.
Ela. 1964, poema de Jorge Luiz Borges, tradução de Alice Ruiz. Já não serei feliz, talvez não importe. Há tantas outras coisas no mundo, um instante qualquer é mais profundo e diverso que o mar. A vida é curta, e ainda que as horas sejam tão longas, uma escura maravilha nos ronda. A morte, esse outro mar, essa outra flecha, que nos livra do sol e da lua e do amor. A sorte que me deste e me tiraste deve ser apagada. O que era tudo tem que ser nada. Só me resta o gozo de estar triste. Esse inútil costume que me inclina ao sul, a certa porta, a certa esquina.
Hoje aqui no sofá do Ilha do Fogo temos a honra de receber Fernando Severo, que acabou de fazer esse grande poema, que é um pleonasmo falar de grande pro Borges, né? E aí, Severo, falando em sofá, a cadeira 26 agora é tua, é isso?
Pois é, cadeira 26 agora vai ter um novo dono.
Já tem data para tomar posse? Como é que é?
Eu estou trabalhando a data de 8 de dezembro. Se não acontecer nenhum imprevisto, será essa data.
E como você acha que está sendo essa... Eu chamaria desse novo movimento das academias, da Academia Brasileira e também a Paranaense, que nas suas origens elas não são necessariamente para escritores, mas pessoas afins à literatura como um todo, né? Você, obviamente, como roteirista, você tem um pé na escrita, né? Ninguém pode questionar isso. Mas aí você pega, no caso da Academia Brasileira, a própria Fernanda Montenegro, que já entoou, já interpretou todos os textos possíveis do teatro e da literatura, mas ela não seria necessariamente a autora. Você vê nesse movimento, nessa nova visão, assim, querer abrir as academias, querer um outro público, a coisa mais popular, ou não seria exatamente isso?
Não sei se é no sentido da direção do mais popular, mas de um espectro mais amplo, né? Porque a academia gira em torno da cultura e do saber, que originalmente era muito preso à linguagem escrita, enfim, essa forma de expressão intelectual, que hoje em dia está se rompendo, né? Porque uma pessoa pode ser brilhante intelectualmente sem necessariamente escrever uma obra, né? É o caso de pessoas que se destacam em podcasts, no YouTube, né? Que tem toda uma sabedoria. E até mesmo sempre existiu uma sabedoria popular que também não foi registrada pelos livros, etc., né? E que, por exemplo, quando a Fernanda Montenegro interpreta uma peça, dependendo da peça, ela está incorporando saberes, linguajares, né, no seu personagem. Assim, sempre tem uma contribuição pessoal do ator e da atriz, né? Não é uma coisa mecânica que só vai lá e repete um texto, né? Então, eu acho que a academia está se abrindo para criadores, artistas, né, que fazem uma diferença para a sociedade.
E no teu caso em especial, teve alguma surpresa ou você... Como que foi isso, essa recepção?
Para mim foi surpreendente, porque eu nunca tinha cogitado fazer parte de uma academia, né? Assim, sempre vi sobre esse prisma. Assim, eu sabia, né, que na Academia Brasileira de Letras o Nelson Pereira dos Santos já havia ingressado, depois do falecimento dele, ingressou o Cacá Jacks, né? Mas nunca tinha visto um movimento nesse sentido dentro da nossa academia, né? Então, sempre vi um movimento em torno de uma literatura mais tradicional ou da literatura científica também.
E eles cobram uma certa rotina de as reuniões, e você vai dar conta disso?
Não, pretendo, sim, é uma coisa que me atrai bastante, né? Eu sempre, desde que eu moro em Curitiba, eu participo ativamente da vida intelectual em vários âmbitos, né? Então, para mim, a academia vai expandir essa possibilidade, inclusive porque ela já tem uma composição mais mista, né? Tem gente do teatro, gente de música, da crônica, do romance, da escrita científica. Então, para mim, vai ser um grande enriquecimento conviver com essas pessoas.
E ao modo da Academia Brasileira, existe remuneração? Tem aquele jeton por reuniões ou aqui não tem isso?
Não tem isso, mas seria uma boa ideia se
que tivesse. Pena, né? Eu acho que eles deviam importar essa ideia também, né?
Pois é que lá na Academia tem isso porque tem uma subvenção federal, tem muitas pessoas doaram imóveis e propriedades para a Academia, né? A gente não tem essa tradição por aqui, mas quem sabe ela apareça.
Perfeito. Falando em agremiações, você continua participando da AVEC, né? A gente falou,
sim,
agora há pouco. Como que são esses encontros? O que que se fala? O que que dali acaba surgindo de projetos, ideias?
Bom, a AVEC é a entidade mais importante do audiovisual do Paraná desde a sua fundação em 1992, porque a maior parte dos filmes se faz com subvenções estatais, né? Principalmente os filmes de teor mais artístico. E o Estado nunca é muito generoso nesse sentido, assim, espontaneamente ele não tem uma política muito consistente. Então, se a classe não se unir e pressionar e fazer documentos e reuniões, né, com os dirigentes culturais, a gente acaba sem políticas públicas para audiovisual. Então, a AVEC gira muito em torno disso, de conquistar novos espaços para o audiovisual do Paraná, tanto no sentido de produzir quanto de difundir.
Você já foi diretor do MIS, né? Tem uma ligação forte com a Cinemateca, já passou por lá. Você mantém essa relação estreita com esses espaços ainda, ou foi uma coisa que ficou lá para trás, você nem tem acompanhado tanto?
Não, nunca, nenhum dos dois nunca esteve para trás e nem vai ficar, assim. A Cinemateca, na verdade, é minha alma mater, porque foi ali que eu aprendi a fazer cinema, foi ali que eu exibi meus primeiros filmes, inclusive é o espaço que eu escolhi para minha posse na academia, pelo sentido simbólico que tem na minha vida. Ela passou por várias transformações ao longo dos anos, várias linhas de direção que alteraram a programação. Então tem alguns momentos que a programação não me interessou muito, outros que me interessa mais e eu frequento mais, né? Mas sempre estive ligado a ela. E o MIS, eu cheguei... O MIS, na verdade, foi meu primeiro emprego de carteira assinada, tá? Eu trabalhei em 80 e 81, eu filmava eventos culturais em Super 8, né? E depois o MIS teve uma trajetória muito conturbada, ele ficou sem sede muitos anos, ou em sedes precárias, quando eu assumi era uma sede provisória. Mas desde que o MIS mudou aqui para o centro, eu frequento regularmente os eventos culturais ali e acho que está havendo uma excelente gestão por parte da Mirelle Camargo.
E a despeito das gestões, como que o poder público, no caso da Cinemateca, o município e do MIS, eu penso que é do Estado?
Promisa do Estado. Né?
Uhum. Eles têm tido repasses regulares? Eles conseguem manter esse escopo de preservação, de toda essa manutenção? Ou a coisa é ainda precária, apesar de boas administrações?
Eu não acompanho a fundo, né, a política cultural deles especificamente, mas eu sinto que há uma dificuldade, sim, no sentido da preservação, que preservação é uma coisa cara. Eu estou fazendo agora a restauração dos meus filmes, né, e envolve uma nova tecnologia, um investimento grande, assim, e como não tem muita visibilidade isso, os governos preferem investir em coisas mais midiáticas, né, e que deem um retorno mais imediato. Então os dirigentes estão sempre procurando novas formas de financiamento, batalhando as verbas que merecem, mas nem sempre são bem sucedidos.
E você aceitaria um novo cargo ou depende do governo que esteja naquele momento no poder?
Não, eu acho que eu não aceitaria, porque eu já cumpri minha missão, assim, quando você fica num cargo desse, você fica meio tolhido no sentido da criação, né? Então fica muito limitado o tempo que você tem para fazer isso, e eu também tenho um cargo que eu acho bem importante, aliás dois, na Universidade Estadual do Paraná. Eu sou professor do curso de cinema audiovisual, né, tenho um compromisso, aulas, que é a formação dos novos alunos, e eu sou recentemente também nomeado diretor da editora da Unespar, e do Unespar, que está em fase de implantação. Então o meu foco e mais a minha carreira ainda, que segue em paralelo, então o meu foco agora não seria mais administrativo, a não ser na editora, né, que é uma coisa que me preenche bastante já, mas eu só espero que todas as entidades que estão em boas mãos continuem, né, dessa maneira, porque a política às vezes é terrível, né? Você, eles, por razões meramente políticas ou de amizades pessoais, se retira às vezes pessoas competentes, né, dos cargos para colocar, nem sempre, né, alguém adequado. Felizmente, no momento, a Cinemateca e o MIS estão em ótimas mãos.
Mas, infelizmente, é uma coisa corriqueira essa...
Sim, essa troca, assim, sim.
Essa auto-rotatividade.
Sim.
Eu revi, nos últimos dias, aí, o COSAC.
Sim.
E confesso que ainda ele impacta muito, né, pela linguagem, pelo próprio conteúdo, como... Por si só já é uma coisa muito interessante, porque até então era uma coisa completamente desconhecida, né?
Uhum.
Penso que eu vi você falando que para você também, quando você começou a pesquisar, também era uma coisa meio... Era um quase anônimo, né?
Sim.
E aí tem toda uma linguagem documental, que ela é muito sedutora e tal. E ele foi se não o teu primeiro, mas um dos primeiros trabalhos, né? E você
Sim.
começou muito bem, que ali acho que foi a guinada de prêmios... A conceituação crítica toda, né? Você ainda enxerga ele assim?
Na verdade, antes do COSAC, eu tinha já ganhado bastante prêmios nos meus filmes Super 8, né? Mas teve um hiato muito grande.
Mas no formato documental, eu me referi, acho que
era assim. No formato documental foi o primeiro. E eu ainda gosto muito dele. Eu estive revendo agora para a questão da restauração. Eu não mexeria em nada nele, assim, o que é raro, sempre que eu vejo um filme dá vontade de mudar uma coisa ou outra, mas eu acho que ele foi beneficiado por um problema. Entre a filmagem e a finalização demorou muito tempo, porque faltou verba, e nesse tempo eu fiquei trabalhando muito em cima dele, e refinando e estudando, né, até chegar a um formato que eu achei definitivo e que para mim resiste muito bem ao tempo.
Mas esse sintoma é uma coisa muito, muito comum no cinema brasileiro, essa coisa essa demora de você captar e você vai fazendo, acaba que vira um outro filme no final, né?
Sim.
Muitas vezes, né?
Sim. E isso é uma coisa que, evidentemente, não é por escolha, né, dos realizadores.
Sim.
E não é necessariamente benéfica. No meu caso, acabou sendo, né, que eu tinha um material muito vasto para trabalhar em cima, enfim. Mas é claro que o ideal é você ter um planejamento prévio, financeiro, e fazer um ciclo completo do começo ao fim, né, com o filme.
E esse formato, Severo, do documentário aqui no Brasil, ele tem uma certa excelência ali com o João Moreira Salles, com
Eduardo Coutinho também, entre outros. Mas me parece que essa linguagem, que podia ser muito mais explorada, a maioria do que se vê ainda acaba numa coisa mais linear, né? Então, será que essa possibilidade cinematográfica não acabou continuando marginal e todo mundo quer fazer também vender mais conteúdo, grandes crimes, cobrir coisas assim, e a linguagem fica um pouco em segundo plano?
Seria isso? Não, na verdade essa tua visão é muito consequência de um grande problema que temos no Brasil, que é a distribuição dos filmes. Na verdade, temos uma produção documental riquíssima, é muito variada em termos de linguagem, que fica num limbo, assim. Depois que os filmes estão prontos, eles passam em um ou outro festival e não conseguem distribuição. Ou, no máximo, fica uma semana em cartaz, de aquele horário que ninguém pode assistir, né? Então, e depois não tem mais nenhum destino, porque por serem experimentações de linguagem, não vão para uma Netflix, por exemplo, né? Não tem uma repercussão maior, assim.
Então, mas essa problemática, até para quem acompanha, fica difícil você saber até que o filme existe por conta dessa... É muito efêmero tudo, né?
Muito efêmero, assim. Eu mesmo leio um filme que fez sucesso no festival, depois eu não tenho onde vê-lo, né? Porque passou ali no festival, não tem distribuição comercial, não foi comprado por nenhum streaming, né? E você só fica ali com as críticas que você leu, deixaram com vontade de ver o filme e não foi possível.
E você, como roteirista, né, que eu penso que virou uma figura meio mitológica, assim, no sentido que hoje são equipes de roteiristas, né, que geralmente dão contas de filmes e séries também. Ainda a parte mais sensível, mais fraca, vamos dizer assim, são os diálogos, né? Porque parece que se amarram muitas vezes ali, até que às vezes com pistas falsas, eles querem cercar o bicho dos quatro cantos em todas as possibilidades, mas a fala do personagem muitas vezes é o que compromete. Você concorda com isso, né?
É assim, não 100%, assim, porque todo o ponto de partida é o estilo do filme, assim. Então tem filmes que vão para um lado mais coloquial, né, que tem de ter esse ouvido para fala coloquial e mimetizá-lo, etc. E tem filmes que intencionalmente tem um diálogo mais literário. Os filmes do Bressane, do Júlio Bressane, são filmes intensamente literários, assim. Então não são naturais na boca dos personagens, mas é uma escolha dele, que é uma coisa que tem um equivalente em literatura também, né? Às vezes tem uma estilização muito sutil, né? Da outra visão, aparentemente está recuperando a linguagem das ruas, mas se vai olhar a fundo, ele faz uma síntese maravilhosa e uns requintes, né, de algumas palavras-chave ali. Então é meio enganoso, assim, a gente ver dessa maneira, né? Então eu acho que tem uma variedade muito grande de prosódias e coisas do gênero, uso gramatical dentro do cinema brasileiro. Ele é bem variado nesse sentido.
Você me fez lembrar de uma adaptação, acho que é Um Copo de Cólera, do Raduan Nassar, e aí eles colocam lá o lavrador, mas com diálogos filosóficos. É uma coisa que fica meio uma certa inadequação em um certo sentido também. Acho que é um pouco isso também, né?
Mas aí que tá, eu não vi esse filme, né? Mas se o diretor quis, porque esse diálogo filosófico já está, né, no livro, não é uma invenção, que eu saiba, o livro é bem literal, até a adaptação. Então, se o Raduan concebeu dessa maneira, que é uma liberdade poética, digamos assim, que o escritor tem, né? Que as pessoas não precisam falar dentro dos seus padrões codificados, assim. E se o filme manteve isso, eu não vejo problema, assim, sabe? Mas é claro que, se você está acostumado a uma narrativa mais naturalista, claro que vai haver um estranhamento.
O Peter Greenaway, ele falou já que o cinema, ele é, que me parece uma coisa meio óbvia, mas ele colocou com essa forma, com essa linguagem, que o cinema seria a arte das imagens, né? Mas não rola muita falação, muita narração nos filmes, às vezes. Lógico, não são todos os filmes, eu digo, existe esse nicho, né, de... Não tem um pouco isso também, de carregar a mão, às vezes, no diálogo, muito texto, e as imagens parece que são só ali uma coisa ilustrativa. Não é um pouco uma diluição do próprio cinema, é isso?